Gazeta M 890. Saúde.
Mesmo que toda mulher saiba que deve fazer consultas ginecológicas no mínimo uma vez por ano, vale sempre lembrá-las. Apesar da campanha Outubro Rosa ter por objetivo conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, Dr. Domingos Mantelli, ginecologista e obstetra aqui de São Paulo, relembra outros exames que não podem faltar no check-up das mulheres. Vamos conversar com ele agora aqui no Bom Dia Gazeta. Bom dia, Dr. Domingos, como é que vai? Tudo bem?
Bom dia, um ótimo dia a vocês, um ótimo dia a todos os nossos ouvintes.
Doutor Domingos, quais são os exames laboratoriais importantes e que as mulheres devem fazer anualmente?
Bom, apesar de estarmos aí no mês de outubro, todo mundo falando no Outubro Rosa, todo mundo lembra sempre da mamografia, do ultrassom de mamas, mas a gente não pode esquecer que a mulher deve fazer um check-up anual, com uma série de outros exames, não somente o exame de sangue, mas um exame de ultrassom transvaginal, por exemplo, os exames de rotina laboratoriais, como, por exemplo, as dosagens hormonais, o exame de Papa Nicolau não pode ser esquecido nem deixado de lado, ou seja, temos aí uma série de exames que a mulher deve procurar seu ginecologista e fazer anualmente para ter certeza de que está tudo bem com a saúde e prevenir as principais doenças com as maiores prevalências em nosso país, né?
Certo. No caso do exame de Papa Nicolau, ele deve ser realizado a partir de que idade?
Olha, normalmente nós recomendamos que a mulher, quando tem uma vida sexual ativa, que ela já procure o ginecologista e comece a coleta do Papa Nicolau. Mas isso não significa que uma mulher virgem não possa colher. Tanto que nós temos nos casos de freiras, por exemplo, que são mulheres que já têm mais idade e que devem fazer o Papa Nicolau, e existem aparelhos específicos para colher o Papa Nicolau em mulheres virgens. O que nós recomendamos é que ele seja colhido pelo menos uma vez ao ano para ver se está tudo bem com a saúde do colo do útero da mulher e fazer o rastreamento do câncer de colo de útero.
O que, que é o exame de sorologia?
Bom, as sorologias são aqueles exames de HIV, de sífilis, de toxoplasmose, das hepatites A, B e C. Ou seja, são exames normalmente para detecção de vírus. São feitos no sangue através de uma coleta simples de sangue. E esse exame é recomendado também que se repita anualmente, principalmente para aquelas pessoas que têm uma vida sexual ativa e muitas vezes têm um número maior de parceiras, não têm um parceiro fixo. Então, é um exame muito recomendado que se faça anualmente para esse tipo de paciente.
Uma outra coisa, a colposcopia tem a ver alguma coisa com o Papa Nicolau, é a extensão dela, para que serve?
Na verdade, quando se detecta alguma alteração no Papa Nicolau, recomenda-se fazer uma complementação com a colposcopia, que é um exame também bem tranquilo de ser realizado, onde é passado um corante no colo do útero e através de um aparelho, como se fosse um binóculo, o médico vai observar e ver algumas áreas que não estão coradas, que significa que são áreas que estão sendo acometidas por bactérias ou, às vezes, fungos e que tem, muitas vezes, alguma lesão no colo do útero. Então, o médico consegue identificar essas lesões. Então, normalmente, ela é uma extensão do Papa Nicolau. Esse é um exame que, de rotina, acaba não sendo pedido. E se o Papa Nicolau vier alterado, aí sim o médico complementa com a colposcopia.
Tá. Outra coisa, o que é a avaliação da função da tireoide?
Isso está incluído na gama de exames que nós pedimos de exame de sangue, que seriam os hormônios tireoidianos, para ver se está tudo bem com a tireoide, e também o ultrassom de tireoide, para ver se apresenta algum nódulo ou algum cisto de tireoide. Vale lembrar que na mulher, às vezes uma alteração hormonal, uma alteração do ciclo menstrual, uma alteração na pele, por exemplo, nem sempre é decorrente de uma alteração de hormônios femininos. Nem sempre o problema está nos ovários. Às vezes o problema é da tireoide. Então, se nós temos os hormônios tireoidianos alterados, eles podem sim também alterar os hormônios sexuais femininos e aí gerar uma série de consequências ginecológicas. Então, a avaliação tireoidiana também faz parte desse rastreamento anual.
Certo. A densiometria óssea, normalmente, ela é indicada para quem já tem na família algum antecedente de problemas de osteoporose ou também pode ser realizado pela mulher a partir de uma certa faixa etária, na pré-menopausa, por exemplo, digamos assim?
Este exame de densiometria óssea, ele é indicado para aquelas mulheres, como você mesma disse, que tem um histórico familiar ou até mesmo um histórico pessoal de tendência a uma osteopenia ou osteoporose e ele é realizado de rotina anualmente na mulher que está na menopausa. Pois nós sabemos que a mulher, ao entrar na menopausa e com a perda dos hormônios femininos, ou seja, ela deixa de produzir o estrógeno e a progesterona, consequentemente o risco, a chance dela ter uma osteoporose é muito maior. Então, para essas mulheres, o rastreamento com a densitometria óssea acaba sendo anual, de rotina.
Certo. E de acordo com o que o senhor acabou de explicar, a partir desse rastreamento, se for diagnosticada uma osteopenia, tem chance da pessoa estar fazendo a cura nesse sentido para não chegar a desenvolver e chegar a uma osteoporose, doutor? Isso é possível?
Sim, sem sombra de dúvidas. Nós sabemos que hoje a osteopenia é uma diminuição do cálcio dos ossos e que, se não tratada, ela vai evoluir para uma osteoporose, que já é a doença da descalcificação óssea. Mas vale lembrar que a mulher, ao procurar o seu ginecologista e for detectada uma osteopenia ou até mesmo uma osteoporose, ela tem que fazer não somente uma suplementação com cálcio, mas também com vitamina D e com magnésio. Pois quem faz o cálcio ser absorvido é a vitamina D. E quem fixa o cálcio no osso é o magnésio. Então é importante dizer que somente o cálcio não irá resolver o problema. Ela precisa de uma suplementação tripla, com cálcio, vitamina D e magnésio.
Tá, só mais uma dúvida no caso aí da osteopenia. São aqueles casos, e não sei se vem ao caso, se é esse remédio que é normalmente recomendado que a mulher tome uma vez por semana e normalmente tem que ficar, toma em jejum e tem que ficar meia hora andando de um lado para o outro, sem deitar e tudo mais, é mais ou menos isso?
É, na verdade existem vários tipos de tratamento com vários tipos de medicamentos, todos para tratamento da osteopenia para evitar chegar à osteoporose.
Certo.
Além dessa medicação que comumente o médico já passa, vale ressaltar essa necessidade de associar uma vitamina D, que algumas medicações já têm associadas à vitamina D, e o magnésio, que o magnésio sim nem sempre está presente nas formulações já de laboratórios. Então é importante que ela fale isso para o seu médico. Mas é exatamente essa medicação que é tomada uma vez por semana, que é para o tratamento, para a prevenção da osteoporose e o tratamento da osteopenia.
Certo.
Bom dia, doutor Domingos. Aqui quem fala é a Bruna, tudo bem?
Bom dia, Bruno. Tudo ótimo.
E aproveitando que a gente está na fase da segunda dose da vacina contra o HPV e comentando que atualmente a vida sexual se inicia cada vez mais cedo, né? Os primeiros exames ginecológicos são aconselhados a começar com que idade? Com que idade os pais, principalmente a mãe, né, tem que ficar atento à filha para poder levar ao ginecologista?
Olha, nós recomendamos que a menina, a partir do momento em que ela menstrue pela primeira vez, ela seja levada pelos pais ao ginecologista para tirar dúvidas, para conversar, explicar o que está acontecendo com ela, explicar o que é o ciclo menstrual, como que vai ocorrer dali para frente, que as falhas menstruais às vezes podem acontecer, quais são os cuidados que ela deve tomar, até para começar já a explicar sobre a parte de sexualidade. Isso é muito importante desde a primeira menstruação. Quando a mulher já teve a primeira relação sexual, daí para frente, então, acaba sendo extremamente importante essas consultas anuais. A mulher tem que ter em mente que o ginecologista tem que ser além do seu médico, tem que ser o seu amigo, aquela pessoa que vai lhe aconselhar, que vai lhe ajudar nos momentos de dúvida, que nem sempre ela vai ter a mesma abertura, a mesma liberdade para perguntar para a mãe ou para o pai alguma dúvida que ela tenha, até por uma questão de vergonha. Então, o ginecologista, nessa hora, que acaba sendo a pessoa mais próxima com quem ela pode conversar, esclarecer as dúvidas, e evitar de acontecer alguma coisa mais grave para frente.
Em relação à reposição hormonal, normalmente as mulheres, a partir dos 40 anos, começam a ficar meio confusas em relação aos sintomas, não sabem se já estão começando a ficar na fase da menopausa ou ainda não. Como identificar isso e poder fazer esse tratamento de reposição hormonal?
Bom, na verdade, os sintomas podem começar já no climatério, que o climatério seria a fase de transição da vida reprodutiva da mulher para a menopausa. Então, esse período de transição pode durar aí alguns anos. Quando a mulher realmente entra na menopausa, ou seja, ela tem a falência ovariana, os ovários não funcionam mais, aí cabe ao médico avaliar, primeiro, se essa mulher está tendo sintomas. Segundo, se ela tem algum risco da reposição hormonal. Porque os hormônios, eles são uma faca de dois gumes. A gente tem que ver os benefícios, mas em contrapartida nós temos alguns efeitos colaterais. Então precisa ser muito bem avaliado se aquela mulher tem ou não a necessidade de fazer a reposição hormonal. E de preferência com hormônios bioidênticos. Se ela fizer com hormônios bioidênticos, com certeza os efeitos colaterais e os riscos que ela corre são muito menores.
Bom, doutor, você já falou aí sobre diversos exames, mas vamos só citar então a mamografia, mais um ano aí de Outubro Rosa, em relação à mamografia. As mulheres estão cada vez mais conscientes?
Olha, é muito importante essa conscientização do Outubro Rosa. Hoje nós temos que ter em mente que o câncer de mama é o câncer que mais acomete as mulheres no mundo. São quase 1 milhão e 400 mil casos novos no mundo por ano. Aproximadamente 500 mil mortes por ano por conta dessa doença. Então, é uma doença de uma prevalência muito grande. É, a mulher tem que se conscientizar não só dos exames de rotina, mas também do autoexame. Quer queira, quer não, por mais que a mulher vá ao ginecologista anualmente fazer o seu check-up, fazer a sua mamografia, fazer o seu ultrassom de mama, se ela se toca todos os meses, a probabilidade de ela encontrar, de ela diagnosticar alguma coisa de errado com a própria mama é muito maior. Você imagina, se você não fizer o autoexame, você chega no ginecologista e está com algum caroço na mama. De repente, se você tivesse se tocado 6 meses antes, você estaria procurando o seu ginecologista 6 meses antes dessa doença estar evoluindo. A sua chance de cura é muito maior. Então é importante a mulher se tocar para conhecer a sua mama, conhecer a arquitetura da sua mama. E caso note alguma coisa de errado, alguma coisa de diferente, algum caroço novo, alguma coisa nova, procurar o ginecologista de imediato. Já o rastreamento com mamografia, nós indicamos que seja feita aos 35 anos uma mamografia de rastreio. Se essa mamografia estiver normal, a partir dos 40 essa mulher passa a fazer a mamografia anualmente. Agora, caso aos 35 já detecte alguma coisa, ela já pode fazer esse rastreio anualmente já a partir dos 35 anos mesmo. Lembrando que o ultrassom de mamas é um exame complementar à mamografia. Um não substitui o outro.
Estamos conversando aqui no Bom Dia Gazeta com o doutor Domingos Mantelli, ginecologista e obstetra. Outra dúvida, doutor, o que, que são miomas e até que ponto existe algum mioma que seja perigoso ou é mito que o mioma ele possa estar se transformando num tumor maligno?
Olha, o mioma são tumores benignos do útero. Em nenhum momento, em nenhuma hipótese, ele tem alguma possibilidade de se transformar em maligno. Então, as mulheres que têm mioma podem ficar tranquilas em relação a isso. A principal característica dos miomas é que eles podem crescer muito e os principais sintomas que eles podem dar, o grande sintoma é o sangramento vaginal. Então, as mulheres às vezes têm um desconforto de ter um sangramento fora do ciclo menstrual, um sangramento às vezes muito intenso, tipo grandes hemorragias, e isso realmente pode prejudicar. O diagnóstico é feito através do exame clínico, através do exame físico e através do exame de ultrassom simples. Um ultrassom pélvico simples consegue detectar esses miomas. Se eles forem pequenos e não tiverem, as mulheres não tiverem nenhuma sintomatologia, não tiver um sangramento exacerbado, nada disso, não há com que ela se preocupar. A gente recomenda que seja feito o rastreamento normal, os exames de rotinas normais, anualmente, sem nenhum problema. Se o médico detectar nesses exames anuais que esse mioma vem crescendo ou que a mulher está apresentando algum sintoma, aí sim vale a pena conversar e, de repente, programar um tratamento clínico ou cirúrgico. Existem dois tipos de tratamento, com medicações e tratamentos através de cirurgia, tanto cirurgia aberta quanto por videolaparoscopia, para o tratamento desse mioma. Mas ela é uma doença benigna e em nenhum momento a mulher precisa se preocupar que ela vai morrer por conta disso ou que esse mioma vai se malignizar, vai virar um tumor maligno, que não há a menor possibilidade disso.
Certo. O que é a endometriose?
A endometriose, a gente tem que pensar que o útero, por dentro do útero, existe uma camada que parece um carpete, que reveste o útero por dentro, que é aquela camada que todo mês ela se espessa para receber um bebezinho. Quando não ocorre a fecundação, essa camada que se espessou, ela vai descamar e sair em forma de menstruação. Esse é o nosso endométrio. Quando esse tecido do endométrio, através de uma menstruação retrógrada, ou seja, essa menstruação, ao invés de descer, um pouco desse sangue sobe, ele sobe e reflui pelas tubas uterinas, chegando muitas vezes até o ovário, até a cavidade abdominal, leva esse tecido endometrial, leva esse carpete para onde? Para dentro da tubra, para o ovário e para o abdômen. Então, esse tecido endometrial, esse endométrio fora do útero, é chamado de endometriose. E principalmente nos períodos de menstruação, quando a mulher está menstruando, como tem tecido menstrual fora do útero, ou seja, nos ovários, nas tubas, no abdômen, ela vai sentir dor na menstruação. Então, a endometriose é o tecido do endométrio fora do endométrio, ou seja, fora do útero, por conta dessa menstruação que sobe ao invés de descer.
Certo. Um outro exame também normalmente pedido, né, pelo médico na hora da realização do check-up anual é de urocultura. Por que que 6 em cada 10 mulheres, aí de acordo com as informações que nós pegamos através do seu site, por que que 6 em cada 10 mulheres elas sofrem de infecção urinária? Qual que é a causa principal, doutor Domingos?
Olha, existem muitas causas para infecção urinária, muitas, inúmeras causas. Até hábitos de higiene influenciam. Agora, a alimentação influencia, o que a mulher bebe influencia, tudo que possa alterar o pH do organismo, o pH vaginal influencia. O fato, muitas vezes, de um tempo muito quente, muito calor, muito úmido, a mulher usar roupas apertadas, tudo isso favorece proliferação bacteriana, corrimentos vaginais e, consequentemente, uma infecção urinária. Ou seja, a infecção urinária ela é muito mais frequente na mulher do que no homem. Até porque o canal da uretra da mulher é muito mais curto do que o canal da uretra do homem. Então, a mulher tem, sim, que ir anualmente conversar com o seu ginecologista e, se tiver algum sintoma urinário, tem que realizar o exame de urina 1 e de urocultura. O exame de urina 1 vai detectar se existe infecção na urina. Já o exame de urocultura vai ser feito uma cultura desta urina para ver se há algum crescimento bacteriano e qual é a bactéria. Então, a urocultura identifica qual é a bactéria que tem na urina da mulher ou na bexiga da mulher. E isso deve ser tratado, pois o grande risco, se não tratado, é essa bactéria subir, sair da bexiga e subir para os rins e causar uma infecção nos rins, que aí já é um caso muito mais grave, muitas vezes requer internação, tratamento com antibiótico diretamente na veia.
Então tá certo. Doutor Domingos, deixa o seu contato ou site para os nossos ouvintes, quem quiser pegar mais alguma informação, até mesmo conversar consigo, fique à vontade aqui através da Rádio Gazeta, do programa Bom Dia Gazeta.
Olha, eu fico aberto a dúvidas, a perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, o meu site é www.domingosmantelli.com.br, Mantelli com 2 L's e no final, tem também o meu Instagram, @domingosmantelli, e também a página do Facebook, Dr. Domingos Mantelli. Quem tiver alguma dúvida, se precisar de algum esclarecimento, fico à disposição de todos vocês.
Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Né? A realidade acaba sendo uma aula que a gente tem aqui com o senhor toda vez que, que o senhor é entrevistado aqui com a gente, tá bom?
Imagina, eu que agradeço a oportunidade e até uma próxima vez, se Deus quiser.
Um abraço e obrigada. Conversamos então com o Dr. Domingos Mantelli, ginecologista e obstetra, pós-graduado em ultrassonografia ginecológica e também em perícias médicas.